continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Ricardo Herz. Bem-vindo, Ricardo, ao programa.
Pô, o prazer é meu, Deraldo, e um alô a todos os ouvintes aí. Obrigado.
Vamos falar um pouquinho do seu trabalho, Ricardo. Você começou bem pequenininho, né? Eu estava olhando aí a sua história, sua biografia, e você já começou no violino lá na tenra idade, não é?
Isso, eu comecei com 6 anos, eu fazia uma iniciação musical que tinha violino, piano e flauta, né? Aí eu entrei nesse mundo da música erudita, né? Foquei mais no violino a partir dos 8 anos. E eu fiquei na música erudita até o final da faculdade, assim, na música erudita. Aí na época do colegial eu comecei já a me interessar por música popular, estudar um pouco de jazz, improvisação de jazz e tal. E aí eu fui indo cada vez mais pra música popular, né? Fui estudar na Berkeley, nos Estados Unidos, depois na França, jazz, né? Mas sempre tocando música popular brasileira.
E na França, a terra de grandes violinistas, né? O Stéphane Grappelli, o Didier Locut, né? E também
exatamente.
E tem um francês aqui no Brasil, Nicolas Krasik, também, né? Que tá...
Exatamente, é. Eu fui estudar na França porque eu sou muito fã do Didier Locut, né? Ele faleceu ano passado, mas eu fui estudar na escola dele. Fiquei 2 anos estudando na escola dele, com ele e outros professores de violino. E é engraçado porque quando eu cheguei lá, o Nicolas veio pro Brasil. Então a gente se cruzou no ar, assim. Mas a gente tem uma relação também há muito tempo, a gente toca junto, né? A gente meio que foi fazendo esse caminho paralelo do violino popular brasileiro aí, né? E o Nicolas.
É, vocês formam uma trinca também com a Carol Panese, né? Com esse...
Isso, a gente tá com um projeto agora que chama Coletivo de Violino Popular, que a gente mostra um pouco do trabalho de cada um e toca junto, né? E eu acho que a cada vez mais tem tido mais interesse pelo violino popular, né? É... Inclusive, eu lancei um método de violino popular online. Para mim foi uma surpresa, que agora eu tô com uns 80 alunos nesse método, né? Tem tanta gente interessada em tocar música popular, né? Tá crescendo isso. Já tinha a rabeca no violino, né? Que é um violino popular.
Sim.
Brasileiro, mas de usar o violino mesmo para tocar outras coisas que não fossem música tradicional, né? Só tradicional da rabeca. Tocar forró mais inspirado na sanfona, tocar choro. Tá crescendo cada vez mais, né? Isso.
Agora, como é que é esse curso? Quem tá interessado, como é que faz? É um curso online, Ricardo?
Isso, é um curso totalmente online. Se quiser entrar no meu site, o site é fácil. É Ricardo Herz, né? H-E-R-Z, né? .com.br. É um curso voltado para quem toca violino, viola, violoncelo, rabeca, né? Que já tem um pouco de familiaridade com o instrumento, mas quer aprender a tocar música popular brasileira. Então fala de samba, de baião, de xaxado, de frevo, improvisação mais voltada para os ritmos brasileiros mesmo. Para dar uma pista aí, né? Porque tipo, quando eu comecei, por exemplo, não tinha um curso especificamente para violino brasileiro, né? Ou para cordas brasileiras, né? Então eu tive que meio que adaptar essa técnica do jazz, a técnica de saxofone, de pensamento... Tive que dar uma adaptada do pensamento da música popular brasileira para outros instrumentos e para a técnica de jazz do violino, né? Aí agora tem já, né? Então, tipo, eu tô lançando esse meu, o Nicolas também lançou um dele, a Carol tá lançando uma dela também. Agora tem pistas de como começar a tocar música brasileira, né? No violino. Cada um tem o seu approach, né? Tipo, eu venho... Eu penso por um lado, ele pensa por outro, mas assim, é legal que tem essa coisa interessante, né? Do violino popular brasileiro, como eu não tenho uma escola muito estabelecida, cada um tem seu jeito de tocar, né? Isso que é interessante também.
Com certeza. Que bom isso, né? Porque dá possibilidade para quem quer se aperfeiçoar ou começar mesmo a estudar o instrumento, ter um canal muito bom, por sinal. E, Ricardo... Vamos ouvir um pouquinho de música, da sua música aí, maravilhosa, por sinal.
Obrigado, Beirado. Vamos ouvir sim, vamos ouvir. Será que a gente pega uma do disco com o Yamandu?
Tô com o Yamandu nas mãos aqui. Tem Mourinho Inocente, Shot da Galinha, Milonga
Show. Pode ser que essa primeira música é o Mourinho. Thank you. quiser ouvir mais, ó, dá pra me seguir nas redes sociais, né? Eu tenho o meu site que tem todos os meus discos também lá, que dá pra ouvir todos os discos. Fiquem à vontade aí. Meu nome é Ricardo Rez, com H-E-R-Z. Então é só me procurar que me acha.
Abração, Ricardo.
Pô, super obrigado, Deraldo. Valeu pela oportunidade aí. Abraço a todos os ouvintes. Valeu demais.
Brasil Regional vai até o Rio Grande do Norte, terra potiguar, de muita história, belas praias e muita música boa. E quem está conosco é Carlos Enns, para nossa alegria e satisfação. Seja bem-vindo, Carlos.
O prazer é meu, né, de estar nesse programa tão importante para o Brasil, né, onde o Brasil Regional passa um retrato muito bacana do Brasil. Uma diversidade incrível, né? Parabéns a vocês e eu estou à sua disposição também.
Obrigado, Carlos. E dizendo que o Carlos Enns é um cantor, compositor, flautista e arranjador que passeia pelo popular e erudito. Conta um pouquinho da sua trajetória no mundo da música e essa junção que você faz aí entre o popular e erudito, juntando Bach, Beethoven, Vivaldi, com a nossa música brasileira, aquela genuína que o Brasil Regional traz sempre aos ouvintes.
Eu acho que assim, na minha formação musical, quando eu entrei na escola de música, né, da UFRN, e aí eu descobri assim que nós tivemos muitos compositores, como Villa-Lobos, eu me inspirei muito, né, e depois no flautista Altamiro Carrilho, ou nas bandas de pífano, isso tudo acabou me influenciando com a música que eu aprendi na escola de música, né, e juntando nossas culturas de tradição, fazendo essa brincadeira bem criativa, como esses compositores fizeram, né. Então eu acabei sempre me inspirando e desmistificando que é uma música só, né. No Brasil tem essa diversidade muito grande, né, que me inspira a todo momento, toda hora, assim, os ritmos que eu escolhi para os discos, né.
Isso também é uma forma de aproximar a música erudita, não é? Que não é tão veiculada, tão tocada, com aquela música brasileira que as pessoas têm mais referência até por ouvirem mais nos rádios e também em outros meios.
É, como, por exemplo, eu dou aula numa periferia de Natal, que é Felipe Camarão, né? E agora, quando vocês ligaram, eu estava dando aula num projeto chamado Conexão Felipe Camarão, onde morava dois mestres, né? Que era o mestre do Boi de Reis, Manuel Marinheiro, e o mestre Chico Antônio do João Redondo, né? E essas músicas de tradição, como depois eu fui para Pernambuco, lá na ilha de Itamaracá, com Lia de Itamaracá, e eu pego esses temas e faço essas leituras, né, fazendo essa junção, como eu fiz também com Luiz Gonzaga e a Primavera de Vivaldi. Então era uma forma que eu aprendi com esses mestres, né? E aqui estando tão próximo, a gente vê que essa música já está no imaginário dessas crianças e dessas comunidades, né, onde a gente trabalha, onde a gente passa, né?
Então nós vamos destacar no Brasil Regional de hoje a junção das músicas A Primavera, que é uma das peças da Sinfonia As Quatro Estações, né, de Antônio Vivaldi, com Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, que ficou uma mistura muito linda, como os ouvintes poderão escutar a partir de agora. Thank you.
eu te agradeço, né? E que somos todos nós guerreiros de uma música muito importante para a formação de um povo, né, como o nosso brasileiro. E vocês estão de parabéns. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar para esse, parte desse Brasil onde chega, né? Que isso é uma oportunidade muito importante, né? Eu agradeço de coração e parabéns pelo programa e toda a equipe.
Muito obrigado, Carlos. Até a próxima.
Se Deus quiser.
Você está com o Brasil Regional.